מסכת כתובות דף פי דלת עמוד א', אז יש לנו דף פי גימל עמוד בית עם באשו, נו דויס פונטוס, זה טרייס, סינקו, סייז ניה שבאש פרסימה, נו פין דלינה, אונג'י תן אוס דויס פונטוס, אונג'י הגמרא פעל הרבן, שמעון בן גמליאל אומר, תראו, איסי הוא פינאו דה משנה, כי הוא פינאו דה משנה, אז אין שפלו, כי סי הפסוע ויהו יפלו, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם, עד עולם ובחייך ומותך, Então, ele falou, ele nem tem direito a herdar os bens dela quando ela falece. E aí, o Rabbi Shimon Gamliel fala que herdar ele herda. Por quê? Isso é matne al mash katub batorá. Porque quando a matne al mash katub batorá, não bate. Quer dizer, ele está fazendo uma condição contra algo que está escrito na Torá, e ele não pode fazer uma condição contra uma lei que está na Torá. Já que a lei da Torá é que ele herda ela, sobre isso ele não tem como abrir mão. Isso é o que falou Rabban Shimon ben Gamliel. Agora vem a Gemara e fala, Amarav, vem o Rav e falou, Alachá que Rabban Shimon ben Gamliel, velo mitame. Alachá é conforme o Rabban Shimon ben Gamliel, mas não pelo motivo que ele falou. E agora a Gemara vai começar a discutir exatamente o que quer dizer isso, o que o Rav quis falar que é Alachá e o que ele quis falar que não é Alachá assim. Então, vou ler de novo. Amarav, alaha, que era mais bom Gamliel, velo mitame. Então, pergunta a Gemara, mai alaha, que era mais bom Gamliel, velo mitame. O que quer dizer isso? Ileim alaha, que era mais bom Gamliel. De amar, imeta irashena. Então, vamos tentar falar o quê? Que alaha, como era mais bom Gamliel, que ele fala que se a mulher falece, ele herda ela. Velo mitame, mas não pelo motivo dele. דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. רפואה עושים, מה זה אומר מוטיבו דאלי, פורקה? רבן שמעון בן גמליאל פעלה, פסועה כיפה איזו מקום ג'יסאו, קונטרה אוגו כיסתה אסקריטו נתורה, אינטאו רבן שמעון בן גמליאל פעלה, איזו מקום ג'יסאו נאו אבלידה. ורב סבר, תנאו קיים, איו רב סוסטנטה כקום ג'יסאו אבלידה. מה זה מזמו עושים, אלי פעלה כאלי נאו ארדה האספוזה, פורקה? וכסבר יורשת הבא, ירושת הבעל דה רבנן, וכאורב סוסטנטה, כי איסו כמרידו ארדה אספוזה אהוגו כאה דה רבנן, אינאו אהד התורה, וחכמים עשו חיזוג לדבריהם יותר משל תורה. סו כי חכמים, אלפו הפזר ג'קי אהרויסה דה תורה, אלי פאוג' פזם הקונג'סאו. אז זה שסטודדו להטרייס, מחלוקת רבי מאי רבי יהודה, זה אלי פאוג' פזם הקונג'סאו קונטרה אהוגו דה תורה או נאו. Que o Rabi Yehuda falou, quando a condição é em algo monetário, a Torá dá para ele o direito de perdoar o direito dele. Então, o Rabi Shimon ben Gamliel está falando como forma o Rabi Meir, que a pessoa não pode fazer uma condição em algo que está escrito na Torá. E o Rav, ele vem e fala, não. Alahá é conforme o Rabi Yehuda, que ele pode fazer a condição. Só que aqui ele não pode, porque aqui é Derabanan, e nesse caso, Chachamim, quando eles instituíram que o marido herda a esposa, eles fizeram isso com uma força até maior do que uma lei da Torá, que eles falaram que ele não pode abrir mão. A herança dele acabou. Então, isso que Agmará tentou falar. Só que o quê? Vamos virando a página agora. Pergunta Agmará, Vesavar Av, Nao Kayam, será que a gente pode falar que o Rav sustenta conforme o Rabi Yehuda, que se ele fez uma condição contra algo que está escrito na Torá, essa condição é válida. Por quê? Veha Itmar foi falado em outro lugar. Aomer lechaveró. Almenach en lecha alayoná. Rav amar, yesh lo alavoná. Shmuel amar, en lo alavoná. Então, tem uma proibição na Torá de você vender por um preço muito diferente do preço normal. Quer dizer, ou muito mais alto ou muito mais baixo. Aí é proibição para ou para quem compra ou para quem vende. Então, se você vai vender num preço, quer dizer assim, uma coisa custa 10. Eu vou lá vender ela por 20. Então, é proibido pela Torá fazer isso, porque isso chama onat mamon. Se chama que eu estou enganando, eu estou me aproveitando do comprador, porque ele não sabe que esse não é o preço. Agora, se eu vou lá e vendo para ele e falo assim, eu estou te vendendo, almenachin lecha alayoná, com a condição que você não vai ter como reclamar comigo a oná. Não tem aqui oná. Então, o Rav fala, yesh lo alav oná. O Rav fala, não existe você fazer uma condição. A Torá proibiu vender assim. Não existe eu falar, olha, eu estou vendendo e você não pode reclamar porque não tem aqui ou na. Tem ou na. E o Shmuel fala, não, já aqui é uma lei monetária e o comprador está abrindo mão do direito de reclamar, a condição é válida. Então, o que a gente vê? Que a discussão entre Rav e Shmuel é se a pessoa pode fazer uma condição em algo que está natural. Shmuel fala em coisas de dinheiro, a condição é válida. E o Rav fala que a condição não é válida. Então, o que eu estou vendo aqui? Que na discussão que tem entre Rabi Meir e Rabi Yehuda, se a pessoa pode fazer uma condição em algo monetário que está na Torá, o Rav sustenta que não pode fazer uma condição, conforme Rabi Meir, e o Shmuel sustenta como Rabi Yehuda. Então, cai por terra a explicação que a gente tem toda atrás, que o Rav era conforme Rabi Yehuda, e por isso ele discutiu com o Rabban Shimon Ben Gamliel.
Posso fazer uma pergunta?
Você
estava gravando.
Então, quer dizer, a Gemara chegou à conclusão que não pode ser a explicação que a gente falou antes do Rav, que Alaká é como Rabban Shimon Ben Gamliel, mas não pelo motivo dele, porque, como a gente tentou explicar antes, o Rav falou que ele pode fazer uma condição em algo da Torá conforme o Rabi Yehuda, agora a gente acabou de ver que em outro lugar o Rav falou não conforme o Rabi Yehuda, e sim conforme o Rabi Meir. Então, por isso, fala a Gemara, ela... Alaká que Rabban Shimon Ben Gamliel de Amar Matne al Mash Katuv Batorá, não batel. Alaká é conforme Rabban Shimon Ben Gamliel, que ele fala que a pessoa que faz uma condição contra algo que está escrito na Torá, essa condição não é válida. Velav mitame, mas não pelo motivo dele. Deilu Rabban Shimon Ben Gamliel savar meta irashena. Porque Rabban Shimon Ben Gamliel fala que no caso da esposa que faleceu, o marido herda ela, já que a condição que ele fez de Nudvarim não é válida. Só que Verav Savar, Metaloi Rashena, e o Rav sustenta que se ela morre, ele não herda a esposa. Por quê? Porque fala o Rashi que o Rav entende que a lei que o marido herda a esposa é Derabanan, e em Derabanan ele sim pode fazer uma condição. Então, por isso a condição é válida. Só que, fala Gemara, não dá para explicar assim. Ai, mitame velokel chate. Aqui, o Rav aceitou o motivo do Rabban Shimon Ben Gamliel, mas não a lei prática que ele derivou desse motivo. Então, você não pode falar alaká como ele, mas não pelo motivo dele. Você tem que falar, o motivo dele está certo, mas a lei não. Então, é o contrário do que o Rav falou anteriormente. Então, por isso, a Gemara falou, não pode ser essa explicação do que falou o Rav. Ela, então agora a Gemara vai tentar uma terceira explicação. Ela, alaká que Rabban Shimon Ben Gamliel de Amar imeta irashena. Alaká é conforme Rabban Shimon Ben Gamliel, que falou que quando a mulher morre, o marido herda ela. Velav mitame, mas não pelo motivo dele. Deilu Rabban Shimon Ben Gamliel savar bideoraita tnao batel. Porque o Rabban Shimon Ben Gamliel fala que numa lei da Torá a condição que ele fez é nula. Habe de Rabbanan tnao kayam. Mas se fosse uma lei de Rabbanan, a condição que ele fez seria válida. Verav savar afilo be de Rabbanan tnao batel. E o Rav entende que não só nas leis da Torá, se ele fez uma condição, essa condição é nula, também nas leis rabínicas, se ele fez uma condição contra uma lei rabínica, essa condição que ele fez é nula. Fala Gemara, ok, só que não bate com o que a gente falou, por quê? Ai, que tá meu que ele chate. Quando a gente abre a nossa Mishnah, o Rav concorda com o Rabban Shimon Ben Gamliel na Alaká que ele falou prática e no motivo que ele deu. Só que o Rav acrescenta a mais do que o Rabban Shimon Ben Gamliel. Por quê? O Rabban Shimon Ben Gamliel fala que nas leis da Torá, a condição dele é nula. E o Rav acrescenta sobre isso, que mesmo nas leis de Rabanan, mas na nossa Mishnah, ele concorda 100% com o Rabban Shimon Ben Gamliel. Ele só acrescenta sobre o que ele falou, no que não está escrito na Mishnah. Então, não dá para encaixar isso com a frase que o Rav falou antes, que a Alaká é conforme o que ele falou, mas não pelo motivo dele. Que é isso que fala, ai, que tame, o que ele quer. Ele falou aqui, alaká, conforme o Rabban Shimon Ben Gamliel, tanto na alaká dele, como no motivo dele. Verav mosifu. Só que o Rav acrescentou algo a mais que o Ramash Bomben Gamliel não tinha falado. Então, por isso, ela, a Gmará agora vai tentar a quarta tentativa para explicar o Rav. Ela, Alachá que Raman Shimon Ben Gamliel, de Amar e Meta Irashena. Alachá é conforme o Raman Shimon Ben Gamliel, que fala que se a mulher morre, o marido herda ela, mesmo que ele fez uma condição abrindo mão dessa herança. Velav mitame, mas não pelo motivo dele. Por quê? Dei no Raman Shimon Ben Gamliel Savar Yerushata Baal de Oraita. O motivo, ele falou assim, Alachá é conforme o Ramban Shimon Gamliel, que o marido herda a esposa, mas por um motivo diferente. Por quê? O Ramban Shimon Ben Gamliel fala que o marido herda a esposa porque a lei de herança é uma lei da Torá, a lei de que o marido herda a esposa. E todo aquele que faz uma condição em uma lei da Torá, a condição dele é nula, de acordo com o Rabban Shimon Ben Gamliel. Verav Savar, e o Rav concorda com isso, só que o quê? Verav Savar, Yerushat Abal de Rabanan. Ele falou, aqui a lei de herança do marido é de Rabanan. A gente tinha visto na Mishnah, ou não lembro se a gente chegou a falar sobre isso ou não, o Rashi trouxe lá na Mishnah, que tem uma discussão, até passou na Parashá, dessa semana, que a Parashá dessa semana vai trazer as leis de herança, como funciona com herança aqui, herança ali, etc. Então, a Parashá a Parashá agora dessa semana vai trazer sobre as leis de herança. E aí tem uma coisa que quando está escrito Kim Lesheroa Karov Elav, está se referindo ao marido herdar a esposa ou não. Então assim, a Machloket, se a gente aprende a herança do marido, dos psukim aqui na nossa Parashá, ou não. Então o Ramban Shimon Ben Gamliel fala que o marido herda a esposa é uma lei da Torá. E o Rav fala que não é uma lei da Torá, é uma lei de Rabanan. E o motivo que, mesmo que ele condicionou abrir mão do direito de herança, mesmo assim ele recebe a herança, não é porque ele não pode fazer uma condição contra algo da Torá. Velav mitame deilu, Ramban Shimon Ben Gamliel savar Yerushat Abal de Oraita. Ramban Shimon Ben Gamliel fala que a Yerushat do marido é uma mitzvah da Torá. V'chol amatnei al mashkatuv batorá atnei batel. V'rav savar, e o Rav discute com ele e fala Yerushat Abal de Rabanan, o marido herda a esposa é uma lei de Rabanan. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. Só que חכמים, quando instituíram esse decreto, eles fizeram esse decreto ser tão forte quanto uma lei da Torá, e por isso ele não pode fazer uma condição contra essa herança. Então assim a Gemara explicou o Rav. Quer dizer, agora bateu, que ficou, que Alachá é como forma o Rabban Shimon Ben Gamliel, que ele herda a esposa, mas não pelo motivo dele, porque o Ramash Ben Gamliel fala que ele herda a esposa por ser isso uma herança da Torá, e o Rav entende que é de Rabanan. E aí, quer dizer, ficou Alaká conforme ele, mas não pelo motivo dele. Agora pergunta a Gmará, peraí. Verav Savar, Yerushat Abal de Rabanan? Será que o Rav sustenta que a Yerushá do marido é de Rabanan? Porque a gente vai ver em outro lugar que o Rav falou que a Yerushá do marido é da Torá. Ve'atenan, está escrito na Mishnah, uma Mishnah em Masechet Bechorot, Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Rabbi Yochanan ben Broka, ele fala o seguinte, Ayoreshet ishto, yachzir lebnei ha-mishpacha, ve'inakel ha-em inadamim. Então, a pessoa que herda a esposa dele, ele recebeu a herança dele, então, Yachzir, ele precisa devolver. O que quer dizer ele precisa devolver? Quando chegar, ele herdou terrenos da esposa dele. Quando chegar o ano do Yovel, ele precisa devolver os terrenos para a família dela. Porque eles que são os donos desses terrenos antes do Yovel. Então, Yachzir ibn Amishpachá, Veinake Laem Inadamim. Só que ele desconta do valor. Depois a Gemara vai perguntar, o que é esse desconto do valor? Mas ele recebe dinheiro de volta pelos terrenos que ele está devolvendo para eles. E aí a Gemara lá, quando estava analisando essa Mishnah lá em Masechet Bechorot, a Gemara perguntou, Maika Savar, não dá para entender isso que falou Rabbi Yochanan ben Broca. Por quê? Ika Savar Erushat Abal de Oraita, se ele entende que a herança do marido é da Torá, e Maiachzir, então ele não precisa devolver. Por quê? Quem devolve os terrenos no Yovel, no ano do jubileu, é alguém que comprou o terreno. Que aí vem a Torá e fala, olha, você foi lá e comprou, quando terminou o prazo de 50 anos do Yovel, você devolve para o antigo dono. Mas o herdeiro, ele está no lugar do antigo dono, então ele não precisa devolver para ninguém. Então fala, Agmará, se o Rabbi Yochanan ben Broca fala que o marido, quando herda a esposa, é de Oraita, então ele não precisava nem devolver o terreno. Então por que ele manda devolver o terreno? Mai Kasavari, Kasavari do Shatabal de Oraita e Mai Akzir. Então por que ele precisa devolver? Vei de Rabanan, e se é de Rabanan, Damim, Mai Avidtaio. Então, se é de Rabanan, ele precisa devolver. Por que ele pode cobrar dinheiro deles? Essa pergunta que a Gmará fez lá em Masechet Bechorot. Vei a Mará, e aí o Rav falou, Leolam Kasavar, Irushat Abal de Oraita. Então, o Rav entende que a herança, quer dizer, o Rabbi Yochanan ben Broca entende que a herança do marido é de Oraita. E por isso ele não precisaria devolver. O Kegon, Sheorishato Isto Beitakvarot. Só que aqui é que o que ele recebeu de herança da esposa era um terreno onde estavam enterradas as pessoas da família dela. E aí, o Mishum Pugam Mishpachá. E aí, para não ser um desprezo para a família, que eles perderam o terreno onde estão enterrados as pessoas, os entes da família, Amura Banan, Lishkul Dame Velider. Então, por isso vieram Hamim e falaram, olha, apesar de que ele é o dono de direito desse terreno, porque a esposa faleceu e ele herdou o terreno da esposa, mas Hamim vieram e falaram que ele precisa devolver para a família original, que todos os parentes estão enterrados ali nesse terreno. Só que, como teoricamente ele não teria obrigação de devolver, então ele pode cobrar o dinheiro, quer dizer, ele é obrigado a devolver esse terreno, para não ficar com o cemitério que pertence a outra família, mas ele tem o direito de cobrar dinheiro por isso. Aí pergunta Gmará, o mai naquela emi nada mesmo. Então o que quer dizer que está escrito no fim da Mishnah que ele desconta do dinheiro? Quer dizer, ele está cobrando dinheiro, o que ele desconta? Ele falou, Dmei Keveristo, o valor do enterro da esposa dele. Porque como a gente estudou atrás, quem tem a obrigação de enterrar a esposa é o marido. E aí ele falou assim, agora ela faleceu. Ela vai ser enterrada no... Ela vai ser enterrada ali no túmulo da família. Então, só que isso, quem tem a obrigação de pagar esse enterro é ele. Então ele não vai cobrar. Então ele falou, o preço que ele tem que pagar para enterrar ela no lugar onde está a família dela e etc., ele não vai cobrar da família dela. Então ele devolve para eles o terreno, cobra deles o valor do terreno, menos o valor que ele teria que pagar pelo túmulo dela. Que detanha, como está escrito na Braita, a mujer kivro, vederech kivro, ma'amado umakom espedo. Então, se a pessoa vendeu um terreno onde tinha ali o túmulo dele, e o caminho para o túmulo dele, e o lugar onde eles iam... O lugar onde eles iam fazer o discurso fúnebre dele, mesmo assim, a família vem e enterra ele nesse lugar. Baal Korcho, a força do comprador, quer dizer, o comprador não pode impedir ele de ser enterrado ali. Mishum Pugam Mishpachá, porque senão é um desprezo para a família. E aí, quer dizer, eles pagam para ele o que eles estão usando do terreno que ele comprou, mas ele ainda tem o direito de enterrar nesse terreno. Mas, então... Isso é a explicação da Mishnah do Rabbi Yochanan ben Broca. Mas o que eu vejo ali? Que o Rav explicou que o marido herda a esposa pela Torá. E isso não bate com o que a gente falou, que o Rav sustenta, que o marido herda a esposa é só de Rabanan. Responde a Gemara, Rav, letame de Rabbi Yochanan ben Broca, kamar, velelos virale. Ele falou, tem machloket, se a herança é da Torá ou se é de Rabanan. E o Rav veio explicar o Rabbi Yochanan ben Broca. Então, do mesmo jeito que a gente falou, que o Rabban Shmuel ben Gamliel fala que a herança do marido é da Torá e o Rav discute com ele e fala que é de Rabanan. Então o Rabi Yochanan ben Broca fala que é da Torá. E o Rav veio explicar a ele, mas o Rav, ele mesmo sustenta que a herança do marido é de Rabanan. Então, bom, agora com isso a gente resolveu o Rav aqui. Agora vamos para a próxima Mishnah, Bezat Hashem. Mishemet. Então, está escrito na Mishnah assim, a pessoa que faleceu, venia e ele deixou Isha, uma esposa, que ele precisa pagar para ela a Ketubá. O Balchov, ele deixou credores, que ele precisa pagar as dívidas que ele tinha para os credores. Veio Orshim e deixou herdeiros, que vão receber o dinheiro. Só que não tem dinheiro para todo mundo. Vayalo Picadon o Milve Be'ad Acherim. E ele deixou um bem guardado com outras pessoas, ou um empréstimo com outras pessoas que alguém precisava devolver para ele. E aí o Rashi faz aqui um comentário muito pertinente, que mesmo que a gente estudou várias vezes que metaltelim lo mishtabde, bens móveis não ficam como garantia nem de dívida, nem da ketubá, etc. E aí quer dizer, se os herdeiros já estão com os metaltelim, com os bens móveis, eles não pagam a dívida desses bens. Se eles receberam dinheiro, cash, ou se eles receberam bens móveis, eles não têm obrigação de pagar a dívida desses bens. Só que aqui não está na mão dele, está na mão de outra pessoa. E aí, quer dizer, o Rabi Tarfon fala, já que está na mão de outra pessoa, na hora que ele vai devolver, ele já usa direto para pagar outra pessoa. E é isso que a Machloket está aqui na Mishnah, quem que vai receber isso? Então, o Rabi Tarfon omer, inatnu lekoshel shebaim. Rabi Tarfon fala, a gente dá para o mais fraco dos três. Quem é o mais fraco dos três? A gente vai ver na Gemara, depois na sequência, quem é considerado o mais fraco dos três. Mas assim fala o Rabi Tarfon, a gente dá isso para o mais fraco dos três. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva fala, sem começar a inventar a história, ele falou, Ela idnatnu leyorshim, a gente dá para os herdeiros. Por quê? Shekulam tzrichim shvua, vena yorshim tzrichim shvua. Qualquer um que vai cobrar dos herdeiros precisa jurar para receber. Então, a mulher vai cobrar dinheiro dos herdeiros, da Ketubá, ela precisa jurar que ela não recebeu a Ketubá. O credor vai cobrar uma dívida dos herdeiros, ele precisa jurar que ele é... Ele precisa jurar que ele não cobrou ainda essa dívida. Vena yorshim tzrichim shvua, e os herdeiros não precisam de nada para herdar. Então, por isso, o Rabi Akiva fala, a gente dá para os herdeiros. Agora, pergunta a Gemara. Iniach perot lushim na karka. Se o falecido deixou frutas que já foram colhidas, que não estão no terreno, que aí a gente vê, oh, isso é considerado bens móveis e não garante as dívidas dele. Kolakodem baem zachá. Quem pegar primeiro, pegou. Quer dizer, se já está com os herdeiros, depois a gente vai ver aqui que sustenta o Rabi Akiva, mas aí já não hoje. Kolakodem baem zachá. Então, agora vem a Mishnah e escreve assim, zachta isha, e o termo ketubá, tá? Mas aí digamos assim, a ketubá da mulher era 1.000. E a mulher pegou frutas no valor de 1.500. Então agora ela tem 500 para devolver. Então, o Balchov Yoter Alachovo, ou foi o credor e pegou frutas mais do que ele tem direito de cobrar, quer dizer, mesmo exemplo, ele tem direito de cobrar 1.000 e ele pegou 1.500. Então, os 500 que ele vai devolver ou que ela vai devolver, para quem que ele devolve ou ela devolve, Amotar, Rabi Tarfon Omer Inatnu Lekoshel Shebaim, Rabi Tarfon fala, a gente dá para o mais fraco. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva fala a mesma coisa que ele falou em cima, a gente não tem rachamim no din, quer dizer, o din é que pertence aos herdeiros, vem ela e natnu la yorshim, a gente dá para os herdeiros, shekulam tzrichim shvua, porque todos eles precisam de juramento, vem a yorshim tzrichim shvua, e os herdeiros não precisam de juramento. Lama li lemitne milve, velama li lemitne picadon. Então, pergunta a Gemara, por que que eu preciso falar as duas coisas? Que ele também tinha um empréstimo e também tinham bem guardado com outra pessoa. Tipo, fala ou um outro, já vou aprender que o outro é igual. Tricha, fala como é que precisa falar os dois. Por quê? Deita na milve. Se tivesse falado sobre o empréstimo, Beaka, Amare Bitarfon, no empréstimo o Rabi Tarfon fala que eu dou para o mais fraco. Mishum de milve leonatsanitna. Por quê? Quando eu emprestei dinheiro para alguém, ele não vai guardar o dinheiro, ele gasta o dinheiro. Depois que ele gasta, quando ele vai pagar, é um dinheiro novo. Aí eu falo, esse dinheiro novo, os herdeiros ainda não receberam. Então aí ele fala, eu dou para o mais fraco. Aval picadon de ITBN, agora quando é um bem guardado, que ele é o bem que o falecido deixou. Então isso ele falou, na hora que ele morreu, isso passa para a posse dos herdeiros, mesmo que está guardado com um fiel depositário, com alguma pessoa que vai guardar, etc. Ema mode lele Rabi Akiva. Eu ia pensar que ele concorda com Rabi Akiva, que isso pertence aos herdeiros. Veitanaha. E se tivesse falado só o caso de Picador, eu ia pensar, Beaka ama Rabi Akiva, que ali o Rabi Akiva discutiu com o Rabi Tarfon e falou que eu dou para os herdeiros. Aval Beach, no caso do empréstimo, já que o dinheiro foi gasto e agora o dinheiro que aparece é um dinheiro novo, Ema modele Rabi Tarfon. Eu ia pensar que o Rabi Akiva concorda com o Rabi Tarfon. Tricha, então por isso precisa falar os dois casos, que tanto no empréstimo como no bem guardado, tem discussão entre Rabi Akiva e Rabi Tarfon, que nos dois o Rabi Akiva fala eu dou para os herdeiros, e nos dois o Rabi Tarfon fala eu dou para o mais fraco. Maile Koshel, quem é o mais fraco? Então, Rabi Yossi, Rabi Hanina Omer, Lekoshel Sheberaya, o que tem a prova mais fraca, quer dizer, a prova mais fraca, que ele tem a data posterior no empréstimo ou na Ketubah. Por quê? Quem tem a data mais antiga pode cobrar de todos os terrenos que foram vendidos. Então ele tem como se virar no Beit Din. Mas o que tem a prova mais fraca, quer dizer a prova mais fraca, que ele tem a data mais recente, aí é ele que é o mais fraco e ele que vai receber os bens móveis aqui. Isso é a opinião do Rabi Yossi. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan fala, Lektubá Teixá. Eu considero a mulher a mais fraca. Quer dizer, não aquela mais fraca, Mishum Chena. Quer dizer, Mishum Chena? Ele falou, a mulher, antes de casar, ela fica com medo. Vou cobrar Ketubá, não vou cobrar Ketubá. Então, Chachamim deram uma vantagem para ela, uma facilidade de que se tem empréstimo, coisa guardada, etc., você pode cobrar Ketubá, para facilitar a mulher a casar, para o marido ter reino aos olhos da mulher, para facilitar eles a casarem. A mulher não ficar com o pé atrás, não querer casar, ficar com medo, não vou receber a Ketubah, etc. Fala Gmará Ketanai. Isso é Machlok Ketanai. Por quê? Porque tem uma braita. Rabi Binyamin Omer Lekoshel Sheberaya. Rabi Binyamin fala, eu dou para o que tem a prova mais fraca. Veu Akasher, isso é a melhor coisa a se fazer. Rabi Elazar Omer Lektubah Tisha. Eu dou para pagar a Ketubá da mulher, Mishum Hena, para ter Hena aqui, como a gente explicou, que Chachamim Tiknu facilitar a cobrança da mulher, para a mulher aceitar casar com o marido. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Anay Leolam, amém ve amém.